trazendo ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje a gente está conversando com o Rômulo Araújo, a gente está aqui no sítio dele, o sítio Raízes. E o Rômulo fez uma proposta para a gente muito legal, que é da gente conversar sobre as especificidades de Brasília. Desde o jeito que a gente pensa o desenho, ligado com a comercialização, com a geografia, com tudo. Rômulo, obrigado aí pela oportunidade, valeu. Cara, vamos começar então, já que a gente está aqui cercado pelo café. Uhum. Começa aí então.
Então, aqui é uma propriedade que a gente trabalha com agrofloresta, né? E a agrofloresta, ela tem como princípio a evolução do ecossistema onde a gente está inserido, né? Para algo com mais abundância de recursos. E isso aí, para o nosso local, vai ser um ecossistema florestal. Então a gente está trabalhando com implantação de floresta, né? E tendo renda disso, né? Então, para a gente ter renda no sistema agroflorestal, a gente tem que fazer um desenho muito bem pensado, né? Assim, que combine vários elementos, assim, não só o clima, a altitude, a latitude, o tipo de solo que você está trabalhando, como também a escala que você vai conseguir trabalhar, como o mercado que você vai atingir, né? Então, é uma coisa assim que envolve várias questões para chegar naquele desenho final, né? E quando a gente trabalha com agrofloresta, a gente está pensando sempre nessa evolução do campo aberto para uma floresta. Então, a gente tem que pensar também na nossa renda, como é que vai ser, né? Porque quando a gente está trabalhando muito com hortaliça, a gente precisa do campo aberto. O tempo todo o campo tem que estar aberto, que são hortaliças, são culturas de ciclo curto, né? Então, são da primeira etapa da restauração do ecossistema, digamos assim, né? Então, ou seja, para você conseguir ter uma agrofloresta que funcione, você precisa de ter renda ao longo do tempo se transformando, né? Ou seja, no início é hortaliça. Aí depois você vai colher mandioca, vai colher inhame, vai colher essas plantas de ciclo que são hortaliças de ciclo mais longo, e depois você vai ter as espécies florestais. E aí dentro dessa questão assim, de escala, né, tem vários limitantes para a gente trabalhar com algumas frutas, por exemplo. Né? Por exemplo, aqui onde a gente está, no Lago Oeste, as chácaras têm 2 hectares, então são só 2 hectares que a gente tem para trabalhar.
E isso você está falando que é uma característica que é muito muito particular de Brasília, que o entorno de Brasília quase todo é assim, são chácaras pequenas, né?
São muitas chácaras pequenas, né? As da reforma agrária vão ter de 5 a 10 hectares, entendeu? Vão ser um pouquinho maior. Isso já permite trabalhar com outros sistemas, né? Com outros carros-chefes que vão gerar renda, né, para o produtor. E aí, o que acontece? Numa chácara pequena como essa, a gente fica bem limitado. Ou seja, a hortaliça é a primeira coisa que a gente consegue ter um retorno maior, porque a gente trabalha com feira, e aí feira a gente tem que ter diversidade, acima de quantidade de um item só a gente tem que ter diversidade. É uma coisa que, com a nossa escala, a gente consegue atender, né? E consegue girar um negócio em cima disso. Mas aí é aquilo, aí ou eu evoluo para outro sistema, com plantas de ciclo longo, com perenes, né, com plantas da floresta, ou eu vou ficar preso naquela primeira etapa, virar meio que um escravo da produção de hortaliça. Né?
Ficando sempre naquele loop daquele ciclo ali, né?
Exatamente.
Mas aí você estava falando que nesse caso aqui tem uma limitação, porque a escala informa um pouquinho como você faz o desenho para as coisas de ciclo mais longo, não era isso que você estava falando?
Sim, exatamente. Então, por exemplo, aqui, para eu trabalhar com cítrico, 2 hectares é pouco, né? Você vê que, por exemplo, tem produtor que já está trabalhando em sistema agroflorestal com já 10 hectares implantado com limão e mexerica, poncã, entendeu? Então o cara consegue ter uma boa produção num sistema mais simplificado, mas que tem o carro-chefe para cítrico, né? Então é um cara assim que ele tem aquela escala que permite isso, né? Para a gente, eu vou ficar preso à feira. Só que a feira também não vai conseguir consumir tudo aquilo que eu vou conseguir produzir, e eu também não vou ter produção suficiente para atender um atacado, por exemplo, né? Então é um tipo de fruta, por exemplo, que pode acontecer esse problema, né?
Fica no entremeio, né? Não tá nem lá.
É, exatamente. Aí, por exemplo, já tenho. Mas assim, com certeza a gente consegue ir colocando em vários locais, né? Mas é um negócio que, enfim, exige bastante organização do produtor, né? E tudo mais. Agora, por exemplo, abacate. Abacate já é um negócio que tá melhor para nossa realidade, né? Que a gente consegue ter uma boa produção numa área menor, com alguns pés em sistema agroflorestal, particularmente também, em Brasília também, particularmente. É muito bom para abacate, então a gente consegue até atender um atacado, por exemplo, de abacate com áreas menores, né? Mas assim, o que mais está chamando a atenção para a gente, na verdade, é o café, né? Que é o café especial, que é o que a gente tá trabalhando agora cada vez mais nas nossas propriedades, né? Aqui em Brasília a gente tem a nossa associação, que é a AsproSafes, que ela representa vários produtores aqui do Lago Oeste que trabalham com agrofloresta, né? E aí a gente está chegando a essa conclusão de uma forma geral que o café está sendo uma boa oportunidade para a gente realmente estar expandindo as áreas de agrofloresta sem ter medo de perder a renda, né? Porque não está tendo muito giro, né? Como tem o giro da hortaliça.
Eu ia te perguntar isso, porque é para você fazer a transição, né? Você vai aumentando o café para você poder ir saindo do ciclo curto e entrando com uma...
Sim, e é uma coisa assim, que... Por que o café, né? Porque a gente, numa área pequena também, o café especial, ele consegue valorizar bastante, né? Assim, o preço de uma saca de um café comparado com o commodity. Então, o que acontece? A gente, em áreas menores, bem manejadas, a gente vai chegar numa qualidade e numa produtividade bem alta, sim, entendeu? E vamos conseguir ter uma renda significativa daquilo ali, né?
Qual que é mais ou menos a média de preço do café, da saca de café especial?
Ah, isso aí varia muito. Depende muito, assim, de como ele é classificado nos concursos de café, né? Que aí quem dá a nota são os provadores de café, os caras que são os baristas e tal, entendeu? Então, isso varia muito. Mas é um preço muito maior do que o commodity, assim, muitas vezes maior do que o commodity, né?
E a adaptação diária, por ser um cultivo de extrato baixo, que você ainda tem, né?
Pois é, exatamente. Isso aí é outra coisa que o café permite dentro do nosso desenho agroflorestal, é de estar junto com outras árvores, né, que vão também gerar renda simultaneamente ao café. Por exemplo, o próprio abacate, né, como eu falei aqui agora há pouco. Mangueiras, todas as árvores como essas, assim, que são boas de poda, né? E boas de produção, a gente pode consorciar com café. O que a gente tem que se preocupar com café é em atender o momento da floração dele com luminosidade, né? É isso. E também, junto com essas, ainda podemos inserir também as de extrato emergente, que são as nossas nativas aqui, que é IP, aroeira. Enfim, todas essas nativas assim que a gente vê na floresta, que perdem as folhas na época seca, né, que são as de extrato alto e emergente. Todas elas podem ser combinadas junto com o café e vai melhorar ainda mais o café, né? E aí o que acontece? E o motor do sistema no início é a banana, que também gera renda para o produtor, né? Então, ou seja, ela tanto vai gerar renda e vai atender o mercado da feira, muitas vezes em alguns momentos também é o atacado, quando a produção chega com força, né? E vai também fornecer a biomassa que o café e as outras árvores do futuro vão exigir, né? No início. Ou seja, ela vai ser responsável também por nutrir o sistema. E as árvores de ciclo curto também, né? Nesse caso, eucalipto, mutamba, guapuruvu, tudo isso que podem ser utilizados para também alimentar a área.
Entendi. Você gosta da feira, que a gente estava conversando mais, você falou da feira.
Uhum.
A feira tem uma vantagem também, que ela te permite também fazer essa transição da hortaliça, mas ao mesmo tempo começar a introduzir as outras coisas, né? De caixa, o próprio café já beneficiado, porque você tem uma relação com a clientela que é diferente, é muito mais pessoal, né?
Acho que assim, a vantagem da feira é o movimento da feira em si é muito bom, né? Porque a gente vai se inserindo no meio, assim, muito com o movimento da feira, né? Tu vai conhecendo os outros produtores, vai conhecendo os caras que são atacadistas, vai conhecendo todo mundo, né? Então tem... Só de você estar nessa organização da feira e botando produto e o que faltando você busca em outros caras assim para também fornecer aquilo que está faltando, você já começa a se infiltrar no meio ali, entendeu? Então isso já é muito importante para alguém que está trabalhando com agricultura mesmo, de uma forma geral, né? E a questão da feira, da comercialização em si, na ponta, ela é muito melhor porque, assim, como a gente tem áreas pequenas e elas têm que produzir bastante renda por metro quadrado, digamos assim, né? Na feira a gente consegue um preço melhor, um preço final melhor, né? Já começa por aí. E outro é que você também estabelece uma relação de confiança com as pessoas, entendeu? Então as pessoas passam a ser apoiadoras também daquela agricultura que você está fazendo. Então isso que é uma coisa importante assim, para a gente na feira também, né?
Até de certo modo, até elimina um pouquinho o problema de certificação, né? Porque quando o cara realmente conhece, tem acesso ao seu sítio, tem acesso a você, a confiança que tem naquele produto é muito maior, né?
Isso, com certeza, né? É um nível maior de certificação, eu diria, entendeu? Hoje, do jeito que a gente está, tá difícil, não tem como voltar atrás com certificação, entendeu? Mas você ter contato com a pessoa e ela saber conhecer assim, a agricultura que a gente faz e entender que não é vantagem nenhuma para a gente fazer alguma coisa dessa que está proibida por lei na agricultura orgânica, entendeu? É uma coisa, é outro nível de confiança. Uhum. Essa que é a realidade, né?
O que eu vejo assim é que a certificação, como é que fala? A certificação participativa é um caminho que tem crescido muito.
Sim.
Lá fora. E tem algumas pessoas que são líderes assim, dessa questão da comercialização direta dos agricultores que não usam de jeito nenhum os químicos, né? O pessoal tem brincado até com forma de marketing, falou assim, não, em vez de certificar orgânico, nosso produto é mais que orgânico. E é sempre uma provocação que é feita em feira mesmo, ambiente de feira. Mas por que mais que orgânico? Aí abre aquela porta para aquela conversa, tipo assim, não, porque o orgânico pode ser monocultura, o orgânico pode estar usando muita água, o orgânico pode estar degradando, enquanto que o meu é feito no agroflorestal, enquanto o meu está gerando recurso, está gerando abundância, então gera esse papo assim. E muita gente abrindo mão da certificação, e convidando as pessoas para vir para a chácara. Pessoal, não, vem ver. Vem ver, porque se você ver como é que eu produzo, o selo não interessa mais, né?
Então, estava falando da questão da certificação e tal, né? Da eficiência da feira. Mas quando a gente estava conversando aqui mais cedo, além da feira, você falou um outro lance que é interessante também, que é o seguinte. Como que a feira, que é o ponto de comercialização, mas como que a geografia do lugar, né? Brasília, a distância de um grande centro, a distância do... Como é que isso aí informa o desenho, né?
Uhum.
Dá essa volta aí pra gente aí dessa.
Então, são basicamente essas duas coisas, né? Como é a organização mesmo espacial, fundiária e tal da terra. Por exemplo, Brasília está cercada por vários núcleos rurais, vários assentamentos que produzem hortaliça, né? Ou seja, vários pequenos produtores. E que tem muita capacidade de produzir muita verdura, né? Ou seja, tem um mercado grande aqui e a oferta tende a crescer cada vez mais, né, no orgânico. Isso é uma coisa que está acontecendo. E fora isso, as nossas condições mesmo de altitude e latitude aqui em Brasília, por exemplo, aqui no sítio Raiz a gente está a 1.250 metros. Né? Você vai até 900 metros ali em São Sebastião, aí fica em torno de 1.000 metros, entendeu? Então, ou seja, uma altitude que é muito boa para a gente produzir várias hortaliças, né? Em grande parte do ano. Então, ou seja, o mercado está cada vez mais ficando saturado com produtores de hortaliça, né? E aí, por outro lado, além dessas hortaliças que...
Isso mesmo no orgânico, Rom?
Mesmo no orgânico. A tendência é essa cada vez mais.
Saturação.
Saturar cada vez mais. Folhosa mesmo, já tem muito produtor de folhosa aqui, mas muito, né? Só que é aquilo, quando bate a chuva, falta no mercado, né? Então é uma coisa que tem seus momentos, né?
Uhum.
Cada momento tem uma questão diferente. E aí o que, que acontece? Fora isso, tem outras plantas também que vão muito bem aqui, né? Que não são hortaliças, né? Por exemplo, aqui, nessas áreas aqui, como tem um solo mais arenoso, que as raízes vão muito bem, a mandioca vai bem, né? Inhame vai muito bem aqui, Yacon, batata Yacon vai muito bem aqui também. Na questão das frutas, o café, por estar numa altitude de 1.250 metros, né, ele vai muito bem aqui, ele dá muito sabor, né, muito aroma, e está chamando muito a atenção das pessoas, dos baristas, né, dos especialistas aí e tal. Porque aqui a gente não tem uma tradição muito grande de café especial, né? Isso é uma coisa que tá chegando mais de Minas ali, o pessoal lá da Serra do Caparaó.
Mas você falou que tá começando forte, né?
Tá começando forte e o pessoal tá ficando bem surpreso assim com o resultado que tá tendo o café que tá sendo plantado em sistema agroflorestal, com esse desenho que a gente tem feito, né? Assim, com banana, com eucalipto e outras árvores de poda assim, que a gente mistura.
Qual que é o feedback, como se da galera que trabalha com café especial? É de aroma, de riqueza de sabor, o que é?
É do tamanho do grão, né? É da maturação, é do enchimento do grão mesmo, né? Tá ficando um café bonito, grande, assim, graúdo, com o grão bem cheio, bem pesado. É, a produtividade mesmo dos pés é muito alta, entendeu? Aqui nesse sistema que a gente tem feito. E o sabor e o aroma dele tá ficando muito bom, né? A gente tá melhorando cada vez mais também assim, o processo de colheita, de seleção, né, de secagem, armazenamento do café para conseguir melhorar ainda mais, né? Porque é muito. Esse pós-colheita é muito importante também. Assim.
Você pode dar uma volta daqui a pouco, senão é explicado nisso, né?
Claro.
Massa. Então, e aí você acha que nessa transição então, da saturação das hortaliças e tal, tem muita gente caindo pro café. Tem outros cultivos que são mais característicos aqui de Brasília, porque você estava. A gente estava focando no papo anterior aqui em entrevista, a gente estava falando muito da situação particular de Brasília, né?
Então, na verdade, assim, eu vejo que tem muitos assentamentos, né, de reforma agrária aqui no Distrito Federal, onde os agricultores vêm de uma cultura onde os pais já plantavam café também, entendeu? Já tem muita familiaridade com a cultura, só que não tem familiaridade com o café especial, né? Então é uma coisa que já tem meio caminho andado, e eles aprendendo essa questão da seleção, da colheita, de uma colheita homogênea, da seleção, do armazenamento com cuidado, né, da secagem na sombra, tudo isso, isso aí já vai ser uma coisa assim, que pode alavancar mesmo a agricultura assim, desses assentamentos, entendeu? Acho que é uma coisa que é uma oportunidade muito boa assim, que a gente está tendo para melhorar, inclusive o desempenho assim, dos assentamentos também.
E o café traz uma habilidade econômica muito cedo, né?
Ele no segundo ano, ele com um sistema de irrigação que não é muita coisa, entendeu? Ou seja, sendo manejado com bastante biomassa, que é o que a gente faz no nosso manejo, né? E com uma irrigação básicazinha, assim, que, enfim, para não
secar demais, né?
Exatamente, para ele não passar estresse, pra gente passar ou melhor, dar o estresse nele na hora certa, né?
Uhum.
Porque essa é a questão, para ele dar uma florada homogênea, ele precisa de um estressezinho hídrico. Então, para você conseguir fazer isso, né, você tem que ter uma irrigaçãozinha básica aqui na nossa região, é necessário.
Né? Mas aí como é que é esse esquema? Deixa eu aqui, só para eu entender, desculpa.
Você deixa ele sem água,
abre o sol e corta a água.
Você poda ele e corta a água, ele flora todo homogêneo, entendeu? E depois você volta com a irrigação para ele não abortar.
Entendi.
É isso. Né? E aí, enfim, é uma coisa que as pessoas já têm essa familiaridade, entendeu? Então já é só mais um conhecimento que eles têm que agregar, entendeu? Que essa questão da colheita feita com mais cuidado, né? O grão cereja, aquela história toda.
Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar uma volta e explicar pra gente, mostrar as coisas pra gente?
Bora, vamos. Ó, aqui a gente tem café em três estágios aqui, quatro estágios até. Né? Ele já... tem bem pouco dele passa. Aqui tem um café dele aqui que já passou, ó, esse aqui, né? Aí tem ele no grão cereja, aquele desse jeito aqui, ó. Ó que beleza de grão, né? Tipo roxinho mesmo, o bicho tá maduraço.
E aí tem esse cana, né? Cana é quando ele tá assim, deixa eu dar uma olhada, ver se eu acho um cana.
Nossa, tá muito doce, cara.
Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um cana, ó, tá vendo? Que ele tá vermelho na ponta, só que pra trás aqui você já vê que ele tá amarelo. Ele não tá com a maturação dele pronta. E o verde, né, que vai amadurecer ainda, né? É, aqui essas espécies podem ver que ele já foi tudo podado, né? E isso também é uma outra vantagem de se trabalhar com café, porque ele produz também biomassa para o sistema, reage muito bem à poda, né? E a poda a gente faz conforme a gente vai colhendo ele, né? Ou seja, esses ramos aqui que já produziu isso tudo aqui, ele não produz mais, ele vai produzir só essa ponta aqui, né? Então muitas vezes quando você vê que a ponta que ele vai produzir é menor do que o que já tem para trás, você elimina o galho, você poda. E aí até chega o ponto que ele produz até o topo. Aí você faz uma poda drástica e deixa um chupão virar uma planta principal, né? E é isso, né? Aqui a gente vê, ó, junto com o eucalipto de um lado e uma trema do outro aqui, né? Crandiúva, que são árvores de poda, né? Essa aqui, inclusive, precisando só não poder ainda por causa daquelas mudas que estão ali embaixo. Mas, ou seja, são árvores que vão produzir biomassa. Ó, aquela ali já foi podada, olha como ela já está. O resultado ali do... Já está sendo podada de novo pelo vento e pelas formigas, né? Então já estão ao trabalho, já te indicaram o fim, né? Olha só esse galho aqui. Né? Isso que a gente já catou, né? Já deu uma catada bruta, que foi aquela que você viu ali. Ó, filma ali aquela outra ala ali, ó.
E aqui no meio agora eu meti uma semente nova, né? É
isso. Você já é uma linha de café, você abriu o sol pra ela e já botou mais café no sistema.
Tem café no meio, né? Só que aqui eles estão sem água um pouco, eles estão meio sofridinho aqui, mas eles vão melhorar, entendeu?
Ó, 2,5 metros?
1,25 por 2,5.
Tá. Mas é, uma dúvida que eu tenho, Romulo, só pra ter uma ideia, assim. Uma linha dessa aqui, numa colheita de um ano, você acha que você tira quanto do café já beneficiado? Você tem como ter uma ideia de mais um chute, assim, se é coisa de 1 quilo, ou de 2, ou de 5, ou meio quilo?
Numa linha?
É, numa linha, assim, só pra ter uma ideia, ou por
uma
planta.
Essa aqui vai dar pelo menos uns, no mínimo, uns 20 a 30 quilos de café beneficiado.
20 a 30 quilos?
É.
Uma linha?
É.
Então, quantos quilos você tira?
Isso aqui é café pra caramba, velho.
Quantos quilos você tira? Mais ou menos
já
por ano.
Já colhi aqui, ó. Isso aqui ainda tem, vou colher de novo aqui, ó.
Você tem uma ideia na sua área, no total?
Não, não, ainda não, porque minha área é pequena também, não dá nem pra ser representativa.
Vamos. Explica pra gente, você estava falando da outra ali que você vai abrir o sol, aí você começou a falar dessa aqui que até o vento já começou a dar uma poda nela.
É, ó, aqui ela já foi podada, né, e aí ela se encheu de novo. Aí já tá precisando fazer uma nova poda nela, né. Tanto é que ela já começou a perder alguns galhos aqui pro vento. E as formigas começaram a cortar o topo dela. Isso já é um indicativo de fazer poda nela, né? Já é um bom indicativo.
E essas, nesse caso aqui, desse sistema seu, elas foram colocadas para isso, só para matéria orgânica?
Essas aqui foram plantadas pelos passarinhos, né? E a gente deixou porque elas são boas produtoras de biomassa.
Entendi.
É isso.
Massa.
Aqui a gente vai mostrar um canteiro que foi plantado há mais ou menos 2 anos, deu a primeira florada esse ano, produziu um frutinho aqui pra você ver, ó. Um frutinho, ó. Deu um frutinho, ou seja, no ano que vem ele já vai dar uma carga que vai ser a planta, vai carregar bem aqui, ele tá demonstrando isso, né, que ele tá bem verde escuro. E aqui ele foi plantado junto com banana, com hortaliças, com outras frutas, né? E o que que acontece? Conforme o sistema vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo um manejo para cobrir o solo e manter esse café alimentado, né, com matéria orgânica. E agora, nesse momento, o que que a gente precisa? Descer uma grande parte dessas bananeiras que vão para o chão, para tanto entrar a luz, né, para ele se beneficiar também, enquanto o solo ficar coberto e receber uma nova carga de matéria orgânica, né, de biomassa,
que vai para o chão, que é a ciclagem de nutrientes do sistema, né? Ou seja, a gente sempre vai ter plantas que vão ter essa função no desenho. A gente não vai botar só as plantas de interesse econômico, né? Assim como também não podemos botar só plantas de serviço. A gente tem que ter uma harmonia entre os dois, né? Ou seja, tem as plantas que vão ser geração de renda e tem as plantas que vão ser geração de biomassa, que é a renda do ecossistema, né? E aí, no caso aqui, é a banana e o eucalipto. Esse eucalipto já foi podado, né? A gente ainda vê aqui os restos culturais dele, mas você vê que o solo já digeriu muito do que já foi colocado aqui, né? Então agora a gente precisa botar mais biomassa para cima do solo, e essa biomassa já foi produzida novamente. Então essa que é a lógica, né? E nisso tudo, o cafezinho e as outras plantas vão se criando, vão se alimentando. Isso aqui é a próxima etapa da sucessão natural, é o abacate, é o café.
Ô Romo, só uma pergunta. Dentro desse esquema de manejo que você está falando aí, essa seria a época do ano que você abre luz, que você é essa época agora mesmo?
Agora é a época que a gente abrindo a luz, a gente vai dar um impulso na floração do café. Aqueles cafés lá, então já estão mais maduros, você vê que eles já estão tudo começando a ter botão na ponta dos ramos que não produziu o ano passado, entendeu? Então agora é um momento também que você pode abrir para entrar luz para o café. E também é bom porque, como não tem um sol forte ainda e quente, né? Porque a gente está nessa época do solstício de inverno aqui, a planta, mesmo ela estando um pouquinho mais exposta, ela não vai sofrer como se tivesse aberto num sol de outubro ou de setembro.
Muito quente, já mais próximo do verão, né?
Muito quente, um sol da tarde muito forte, né? E tudo mais.
Entendi.
Então é isso.
Legal.
Então é isso aí. Agora a gente vai... Primeiro a gente sempre começa fazendo um manejo, tirando os capins e os matos que estão perto da bananeira, perto das plantas, que a gente não quer que sejam atrapalhadas, né? Então... A gente vem roçando, né? E aqui, nessa bananeira aqui, a gente vê que tem um cacho aqui produzindo, né? Tem uma bananeira que foi colhida e não foi derrubada, que isso é um erro que foi cometido. E tem vários filhotes simultaneamente, né? Então a gente vai selecionar um para ficar, para produzir cacho na sequência, né? E vamos eliminar os outros e deixar um para a próxima geração. Por exemplo, esse chifrinho aqui vai ser o da próxima geração, né? E aí a gente observa quem está em volta, né? Para ver qual vai ser o efeito dessa derrubada. Por exemplo, esse aqui, ele está bem na linha. Isso é bom. Como ele está na linha, como ele não está indo muito para fora da linha, isso aqui já é um ponto positivo para ele. Só que ele já está bem doente, então é uma coisa assim que eu tenho que ir selecionando mesmo esses vários critérios, né? Esse filhote aqui, por exemplo, como já saiu muito da linha, esse aqui eu vou eliminar. E aí quando a gente derruba, o ideal é mínimo impacto possível, né? Para não correr risco de amassar uma plantinha, alguma mudinha, né? E aí picando o material o máximo possível também. E é isso aqui que é o motor do sistema, é isso, né? A banana produzindo biomassa e as árvores de poda produzindo poda para a gente manter o solo sempre coberto, sempre com biomassa para os micro-organismos comerem, né? Não adianta nada a gente inocular micro-organismos se não tem comida e casa para eles. E isso aqui é justamente isso, né? O alimento que eles precisam e o abrigo. Tem que ir tirando essas folhas secas também, né? Não deixar nada de folha seca. E de eliminar as bananeiras, não vai deixar pouco também. Bota no pé do café que o bicho gosta. E responde.
Então, quando a gente estava trocando ideia outro dia aqui, você explicou dessa lateral aqui, né? Que você entrou primeiro com muito guandu, que foi tipo um lugar que você tipo, realmente veio com um agricultor de processo mesmo. Você começou bem antes.
Uhum.
Como é que foi essa parada aí? Conta aí pra gente aí.
Não, aqui essa terra era bem fraca, né? Ela é uma terra arenosa, bastante arenosa e rasa também. Tem pedra nela. Do meio desse canteiro para o fundo começa a ter bastante pedra. E aí ele... É um solo difícil, né? Que retém pouca água e tal. E de baixa fertilidade, em função de muito fogo, né? Que passou aqui e tal, antes da gente chegar. E aí uma vez foi aplicado pó de rocha aqui e gradeado o solo. E aí ficou um ano inteiro mesmo com chuva em cima, não crescia nada. Só uns matinhos bem magros, assim, né? Nem capim, não dava nenhum capim aqui.
Caramba.
E aí... Quando a gente começou aqui a pegar essa área de novo, né? A gente veio fazendo uma roça de milho aqui. Então a gente adubou para produzir milho, só que bem localizado mesmo, né? Porque foi... Ou seja, aqui dá uns 8 mil metros quadrados essa área inteira aqui, né? E aí a gente plantou uma roçona de milho aqui na safrinha de 2017, né? Aí junto com o milho a gente plantou feijão guandu e aí adubamos com uma dose baixa de urim por planta e cama de frango um pouco também localizado, sem ser na área inteira, sem jogar distribuindo na área inteira. E aí, choveu, né, o restinho de chuva que tinha, produziu um milho, o guandu se estabeleceu, só que ele cresceu mais ou menos isso aqui, né, uns 70 centímetros, e ficou durante a seca inteira verde sem morrer, né, que essa é a qualidade do guandu, é essa, para um solo raso. Com pouca água ele consegue se estabelecer e aguenta a seca, né? A raiz dele consegue contornar as pedras e tal. Então, e essa foi a razão da gente ter escolhido o guandu, né? A princípio. E aí, quando começou a chover de novo, a gente fez uma outra intervenção na área, né? Aí o guandu começou a ficar mais forte. E começou a aparecer algum capim na área, em função da biomassa do milho, né, que já tinha sido incorporada no sistema. E aí aquilo ali conseguiu propiciar um ambiente para que o capim pudesse vir. E depois disso a gente fez uma roça no meio ali, plantamos uns maxixezinhos, umas coisinhas assim. E na sequência plantamos um margaridão, né? Aí o guandu veio... Tomou de conta de tudo e tal. E aí ficou bem frondoso. Aí floresceu depois no final da chuva. Produziu. Aí na seca, quando ele estava madurando, as folhas dele começaram a cair, né? E começou a forrar o chão todo assim, com bastante palha de guandu. E o capim embaixo já estava tipo sombreado. Começou a morrer. Começou a fazer aquele manto. E aí quando ele começou a cair as folhas e entrar a luz, o margaridão veio. Né? E começou a crescer, aí voltou depois o guandu a rebrotar todo, e aí virou aquele mar de margaridão com guandu, né? Virou um mega monstro de biomassa isso aqui, esse campo, entendeu? E aí, depois disso, né, tipo, acho que foi em agosto do ano passado, a gente entrou com o Triton, né? Primeiro nessa parte de cima, que a gente fez muita horta aqui e plantamos mandioca e várias outras coisas aqui. Você vê que estamos colhendo mandioca agora, né? E o margaridão tá aí voltando aí também.
Mas você falou que um lance interessante que você falou quando a gente estava batendo papo aqui foi isso, né? Que depois que veio o margaridão e o guandu, para você entrar com hortaliça depois foi outro nível de produção, né?
Sim, porque mesmo com uma adubação que é boa, a gente consegue aproveitar muito mais a adubação, entendeu? Então assim, aqui a gente produziu muita coisa, produzimos muito tomatinho, muito berinjela, muito giló, plantamos tomate italiano também, que deu bom no início, aí depois com a chuva ele deu uma melada, aí não deu certo depois. Brócolis de cabeça também tiramos daqui, entendeu? Alho poró. Vagem aqui nem se fala, o tanto de vagem que a gente colheu aqui foi absurdo mesmo. Batata doce, milho verde também de novo, né? Tudo com... ou seja, não é questão só de adubar, né? Você não pode chegar em qualquer terra e adubar e achar que vai ter o mesmo resultado, porque aqui a gente foi construindo o solo, né? A gente reconstruiu o solo com muita biomassa, né? E depois passamos para esse lado aqui, que são essas hortas mais recentes, né? Aqui já com plantas mais de inverno mesmo. Muito mais brócolis, mais couve, né? Cenoura. Olha lá, numa terra que não dava nem capim, tá dando uma cenoura aqui de primeira, né? Tá muito boa mesmo. Deixa eu puxar uma. Ervilha. Escolhe uma boa aí.
Tem várias, na verdade, né? A gente estava aqui conversando aquele dia, o Osmo estava falando, pô, você não tá o lance do espaçamento também, lembra que você estava falando? Que você não vai, já vai raleando, colhendo, né?
A gente raleia, mas raleia com bastante cuidado, assim, né? Para não deixá-las também muito separadas, assim, porque senão elas não gostam muito também, não.
Escolhe um aí, Romulo, desse lado aqui.
Essa aqui tá até curtinha, que é da beirada do canteiro, mas já tá engrossando. Legal. Olha lá, o tanto que ela ainda ia crescer, né? Essa aqui, ó. Pra ver que ela tá novinha. Ia engrossar até aqui, assim, ainda ia ficar.
Muito bacana, Romo. Muito legal.
E é isso aí, né? Aqui a gente tá... agora com cebola também.
E pra gente dar uma amarrada, Romo, na conversa toda que a gente teve, assim, de não ficar preso, por exemplo, dentro desse ciclo aqui que você falou, né? Tá na hortaliça, tá preso num ciclo curto. Essa área aqui, daqui a um tempo, você vai vir com o café e fazer aquela transição, botar as linhas de árvore, como é que você vai desenvolver isso aqui?
Sim, com certeza aqui a gente vai plantar café também daqui a um tempo, entendeu? Acho que talvez no final desse ano a gente já esteja botando umas mudinhas de café aqui. Né? Pelo menos em um lado desse setor aqui ele vai ter café. E aí é isso, né? Uma agricultura com processos mesmo, ela tem que evoluir, né? Não rola de você também ficar botando só hortaliça naquela mesma área sem ter uma evolução do ecossistema, né? Porque você acaba... depois o próprio ecossistema vai demonstrando para você os seus pontos fracos e você vai perdendo em produtividade, né, e tal, e tudo isso. Então a gente tem que ter sempre uma dinâmica de transformação. É importante. E é isso, né? E plantar floresta para depois você poder derrubar a floresta e plantar hortaliça de novo. É isso.
Muito bacana. Muito obrigado, Rom. Primeiro, fechamos.
Obrigado, viu?
Valeu.
Obrigado demais.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site euricoviana.com.br para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.